Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 22ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Pedro 1, versículo 3 a 8. Deus chama e escolhe.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentado a todos. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio destes dons, nos escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. Representante do SESTENAT, sejam muito bem-vindos. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, 21ª reunião ordinária, ata número 21 de 2023. Aos 18 dias do mês de abril de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 21ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulma Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzo e Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clino Bing. Deixou de comparecer o vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 7 minutos, o presidente vereador Jolcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 13, versículos de 8 a 10, amar uns aos outros. A seguir, o presidente vereador Jolcei Gonçalves solicitou a vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme moção 99 do vereador Clemente foi entregue à diretora Jane Terezinha da Silva Tavares o certificado da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meirelles, conforme as moção 106 e 107 da vereadora Zulma Ancinello, foram entregues certificados ao pastor Edson da Luz da Silva, da Igreja Bola de Neve, e à senhora Mary Jaqueline da Silva de la Veiga, diretora do Colégio Agrícola Municipal. Foi aprovada a solicitação do vereador Marcelo Lemos para entrega do certificado ao sargento Getúlio Castilhos, conforme moção número 101 foi aprovado com manifestação contrária do vereador Marcelo Lemos, a solicitação do vereador Carlos Delgado, líder do governo, para participação na reunião do secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, a fim de prestar esclarecimentos sobre a obra da Orla do Rio Uruguai. Após o presidente, vereador Jousey, solicitou à secretária, vereadora Zuma Sinello, que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de tribuna livre 17/18 de 2023, protocolados sobre os números 604 e 611 de 2023. Foram aprovados os requerimentos 256 a 263 de 2023, protocolados sobre os números 589, 603, 615, 616, 617, 618, 620 e 621 de 2023. Foram aprovadas as indicações 46 e 47 de 2023, protocolados sobre os números 602 a 606 de 2023. Foram aprovadas moções 113 a 117 de 2023, protocoladas sobre os números 605, 608, 609, 614 e 619 de 2023. Associaram-se às moções todas as bancadas da Casa. Foi aprovada por solicitação do vereador Carlos Delgado, líder do governo, a inclusão na ordem do dia dos projetos 43 e 44 de 2023. Foram aprovados em discussões e votação únicas, projeto de lei número 17, protocolado sobre o número 119 de 2023, da mesa diretora, que altera o caput do artigo 4º da lei número 4.936, de 27 de junho de 2018, e revoga o artigo 2º da lei 5.350, de 25 de fevereiro de 2022, que tratam do programa de auxílio alimentação aos servidores públicos ativos na Câmara Municipal de Uruguaiana. Projeto de lei 43, protocolado sobre o número 475 de 2023. O projeto, o Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.213.322,12. O projeto de lei número 44 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 476 de 2023, que altera dispositivos da lei 5.200 de 4 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Uruguaiana e da outras providências. Matéria do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 19, protocolada sobre o número 601 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, que justifica a ausência na reunião ordinária do dia 13/4/2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 20, protocolada sobre o número 610 de 2023, do vereador Paulo Clenubing, que justifica ausência na reunião ordinária do dia 13/4/2023. Foram encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei 51, protocolado sobre o número 613 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.111.952,39, e em regime ordinário, projeto de lei número 52, protocolado sobre o número 622 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que institui a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos da administração direta e indireta, correspondências recebidas a diversos, e-mail número 19, protocolado sobre o número 607 de 2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios 319 a 339 de 2023. O vereador José Clemente da Silva Correia lembrou os vereadores que nessa noite, às 19 horas, teremos a sessão solene alusiva Tiradentes, onde serão homenageados os agentes da área de segurança, eleitos em conformidade com a Lei 5.510 de 2023. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus. Às 12 horas e 51 minutos, o presidente vereador Jolsei Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber, Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 18 dias do mês de abril de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre número 8, do vereador Bispo Padovan, participa da reunião a senhora Alexa Maurer, diretora do SEST Senat Uruguaiana, para explanar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em nosso município.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, nas redes sociais, a transmissão da nossa live e o público presente. Nosso requerimento de tribuna livre hoje, em relação às atividades do SEST Senat, e hoje, com muita alegria, recebemos aqui a nossa diretora ali do SEST Senat, Alexia. Também toda a equipe que está presente, Diego, sempre aí também, né, em comunicação com a gente. E desde já parabenizar o trabalho o qual vocês desenvolvem no nosso município de Uruguaiana, que tem sido assim de uma importância, uma relevância muito grande na capacitação, na preparação de profissionais para o mercado de trabalho. E diga-se de passagem, né, com essa nova modalidade que de algum tempo agora não abrindo, né, expandindo para toda a comunidade, não apenas relacionada a uma classe apenas, né? Isso vem somar muito com o nosso mercado de trabalho, que cada vez está crescendo mais na nossa cidade, a mão de obra qualificada, e às vezes algumas empresas necessitam de mão de obra que tem que trazer gente de fora. No entanto, as atividades que vocês oferecem hoje, os cursos preparatórios, capacita os nossos munícipes, pessoas daqui, né, que são os nossos uruguaianenses, os moradores aqui da nossa cidade, e que tenha agora a oportunidade, né, de poder qualificar o seu trabalho, a sua profissão, e com certeza isso trazendo uma receita melhor, maior para o seio da família, mas também contribuindo com o crescimento da nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que será de suma importância a sua participação, a sua fala e a sua apresentação aqui hoje na nossa tribuna. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Padovan. A tribuna está à disposição da diretora, senhora Alexia.
Bom dia a todos e todas que estão aqui nos prestigiando, nos assistindo. Ao cumprimentar o presidente Juca, gostaria de cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Agradecer muito ao vereador Padova por essa oportunidade, né? Para a gente é muito importante ter esse momento de poder falar melhor, né, sobre a nossa instituição, serviços que a gente está oferecendo, essa oportunidade de ter esse contato aqui é muito importante. Qual que é a proposta, né, hoje? Eu vim aqui acompanhado dos meus colegas da coordenação do SESC Senat, o Diego, que é o coordenador do Senat, e a Carol, Carolina, que é a coordenadora do SESC. Eu vou fazer uma apresentação breve, né, sobre o SESC Senat e as principais atividades que a gente desenvolve aqui no município. E aí depois, claro, se vocês tiverem alguma consideração, alguma pergunta, né, nós três estamos aqui à disposição, o Diego e a Carol têm condições até de responder com mais detalhes, né, as atividades específicas aí da sua coordenação. Então, assim, é importante, quando a gente fala do SESC Senat, às vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida, assim, o que é o SESC Senat, né? O que exatamente vocês fazem? Então, a gente está dentro do sistema S, assim como a gente tem o S que cuida da indústria, que cuida do comércio, o SESC Senat, então, trabalha com o transporte, né? A gente tem duas características que nos diferencia um pouco das outras instituições do S, porque a gente, na estrutura física, a gente sempre está junto. Tanto a parte social quanto a parte de qualificação profissional, ela sempre está junto, em qualquer unidade do país. E a outra característica que é bem importante, até quando o vereador fala sobre a importância, né, do SESC Senat aqui para o município, é que todo o colaborador, todo o empregado do transporte, do setor, ele tem gratuidade nos nossos serviços. Então, pensando no município como Uruguaiana, o transporte é tão importante aqui para a gente tem uma boa parcela da população que tem a gratuidade nesses serviços que a gente oferece, na saúde, no esporte, no lazer e na qualificação profissional. Então, essas características são importantes, mas o principal, que acho que é o que o vereador estava comentando, é que a gente amplia o nosso serviço. A gente não atende exclusivamente o transporte. A gente tem esse norte, né? A gente trabalha dentro dessa perspectiva, mas a gente trabalha também para toda a comunidade. Todos os nossos serviços, a comunidade tem acesso. Então, falando um pouquinho do nosso cenário nacional, a gente tem 161 unidades em todo o país. No estado do Rio Grande do Sul, são 12 unidades. Nós vamos inaugurar a 13ª unidade, provavelmente no final desse semestre, que é também na região de fronteira, que é em Santana do Livramento, né? E aí a gente sempre gosta de fazer esse recorte da gratuidade do nosso serviço para quem é do transporte, né? Numa região como a nossa, isso tem uma relevância muito importante, mas a gente também atende as pessoas da comunidade, porque a gente também tem qualificação voltado para outros setores e tem toda a parte da saúde, que eu vou falar agora um pouquinho mais detalhadamente. Então, na saúde, a gente tem, em Uruguaiana, a clínica completa. Nós temos odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Todos esses serviços têm na nossa unidade. É importante destacar que fisioterapia, nutrição e psicologia, a gente pode fazer o atendimento ou presencial ou online. Então, uma pessoa que está em casa não pode sair naquele momento, ela está no trabalho, ela tem um tempinho para fazer a consulta, mas é complicado o deslocamento, ou mesmo se ela estiver viajando, ela não precisa perder, né, a sua sessão de psicoterapia, sua consulta com o nutricionista ou as suas orientações com o fisioterapeuta para sua reabilitação física, né? Tudo isso é possível fazer de forma online. No esporte lazer, a gente tem uma série, né, de modalidades. A gente tem mobilidade articular, treinamento funcional, ginástica localizada. A gente tem o HIIT, né, que é um treinamento de alta intensidade. Tem um grupo de corrida e tem escolinhas. Tem escolinha de futsal e de vôlei, né? São mistas para crianças, tanto meninos quanto meninas. E aí, quando a gente fala da questão da cultura e do lazer, a gente tem toda uma estrutura física, né, que pode proporcionar isso, um centro de eventos, a gente tem um auditório com um foyer, salas de aula, quadras esportivas, o campo de futebol, a gente tem os quiosques. Acredito que muitos dos senhores e das senhoras conheçam a nossa estrutura. Caso não conheçam, se faz muito tempo, né, que não aparecem por lá, já fica desde já registrado o convite, apareçam na unidade, venham nos visitar, conheçam a nossa estrutura. Né, porque é de fato uma estrutura muito interessante. A gente tem estacionamento, tem um gramado grande, é bem interessante. Eu vou ficar esperando os senhores e as senhoras lá para nos visitar. A gente pode programar um para mostrar os talentos todos. A gente tem então um calendário, né, de campanhas, a gente chama de mobilizações nacionais, e a partir de agora a gente está fazendo assim. 4 datas durante o ano, a gente trabalha o mês todo sobre um determinado tema. Abril é a Semana Mundial da Saúde, tem a Semana Mundial da Saúde, mas durante todo o mês de abril a gente trabalha as questões relacionadas a essa mobilização com as pessoas que visitam a nossa unidade. A gente faz atividades específicas, por exemplo, no nosso Porto Seco. Se houver algum evento do município dentro do calendário, né, das comemorações dos eventos do município, a gente pode participar também com a nossa estrutura para estar em contato com a comunidade. E esses são os temas que vão ser tratados esse ano: Maio Amarelo, Dia do Motorista, Semana Nacional de Prevenção de Acidentes e Rodovias. A gente tem uma van, acredito que muitos de vocês também já devem ter visto esse nosso veículo. Ele é um veículo itinerante, nós temos 4 veículos no estado. O nosso veículo a gente divide com a unidade de Santa Maria e vai dividir com a unidade de Santana do Livramento. Então, ele não fica aqui o ano todo, ele fica períodos do ano aqui conosco. E aí a gente vem aqui para a praça, conversa com o pessoal aqui, leva para eventos, né? A gente usa também para divulgar os nossos serviços. Aí eu vou falar um pouquinho, então, da parte de qualificação profissional, reforçando que todos esses serviços eles são para a comunidade, né? Para todas as pessoas. A qualificação profissional da mesma forma. As pessoas geralmente vinculam o SENAT à capacitação, à qualificação de motoristas. Claro que se a gente for pensar no setor do transporte, o maior número de funcionários que a gente tem é nesta função, é no motorista. É claro que esse é o nosso carro-chefe. Mas a gente trabalha em qualificações para todos os cargos, todos, né, as funções dentro do transporte e também para outros setores, para outras áreas. Né? A qualificação ela é muito ampla. A gente trabalha então, com qualificação técnica, com desenvolvimento de competências, com formação especializada. A gente pode trabalhar por trilhas, né? Trilhas temáticas. A gente participou no ano passado do Qualifica Uruguaiana, com Qualifica Transporte, onde a gente fez as qualificações nesse formato das trilhas, né? Uma trilha de logística, uma trilha de segurança do trabalho, faz uma formação para abastecedor frentista, já com as NRs necessárias para a função. Então, a gente trabalha também dessa maneira. E o interessante é que os cursos, da mesma forma que alguns atendimentos de saúde, a gente pode fazer de forma presencial ou online. E aqui eu quero destacar que esse online ele não é o EAD. Né? O EAD a gente também tem a plataforma, eu vou falar daqui um pouquinho. O EAD é quando a gente tem a aula já gravada, né? E aí o aluno pode acessar no momento que quiser, no dia que quiser, e faz o curso, tem acesso ao conteúdo. A aula online é uma aula que a gente chama de síncrona. Síncrona, o instrutor ele está ao vivo, conversando com os alunos. Então, a pessoa que está em casa, está de novo no seu local de trabalho, ou está viajando, não pode estar aqui naquele momento, se ela tiver acesso à internet, um computador, um tablet, até mesmo celular, ela consegue assistir a aula. E está conversando com o instrutor. Pode tirar dúvida, pode fazer um comentário, pode contribuir, né, com o conteúdo. Aí, claro, quando a gente fala da formação de motoristas, a gente trabalha sempre com excelência, né? Com todas as nossas qualificações profissionais, e a do motorista, obviamente, não é diferente. E a gente tem muita inovação e muita tecnologia para fazer essa formação. Nós temos um simulador de direção, e aí, de novo, eu convido os senhores e senhoras para irem conhecer, para quem ainda não conhece. A gente tem uma sala específica, inclusive, para o uso desse simulador. Ele é um simulador com a maior tecnologia que a gente tem hoje na América Latina, que simula a condução de veículos como caminhões e ônibus, né? A gente tem condições de fazer um treinamento com diferentes tipos de carga, diferentes tipos de veículos em condições adversas, por exemplo, neve, chuva. É um treinamento muito completo. E o simulador, então, nos permite fazer um treinamento econômico, seguro e não poluente, né? É muito interessante o simulador de direção. No simulador, a gente tem a possibilidade de certificar o motorista em eficiência energética. É um acordo, né, uma parceria que tem o SES Senat com o governo canadense. É uma certificação internacional. Esse curso tem uma metodologia toda específica e é feita também no simulador de direção. E nós temos a nossa escola de motoristas profissionais, que existe já há algum tempo, e ano passado a gente trouxe pela primeira vez aqui para a Uruguaiana, e foi muito interessante. Na nossa primeira turma, praticamente todos os alunos saíram contratados, as empresas já foram acompanhar os alunos durante as aulas. Ele é um curso de uma carga horária mais extensa, bastante completo, né? Nós temos aulas teóricas, temos também o treinamento no simulador, e depois a parte prática, né, na carreta, pode ser na carreta do SEST Senat, que também é um veículo itinerante, ele vai passar por todas as unidades do Estado, mas as empresas também que tiverem interesse em fazer o treinamento específico dos seus motoristas, a gente pode usar o veículo da empresa. Então, um pouquinho de tudo que a gente trabalha, eu tenho reforçado muito isso, de que a gente, né, atende toda a comunidade, atende os outros setores, além do setor do transporte. Então, a gente trabalha com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui em Uruguaiana, a nossa instituição foi a primeira a ofertar esse curso, importantíssimo, né, para todos os setores. A gente trabalha dentro da perspectiva de gestão de pessoas, muito obrigada. Na questão comercial também, de atendimento eficaz ao cliente, ética e relacionamento no trabalho, a gente tem um conteúdo muito diversificado. Aqui em Uruguaiana, a gente trabalha muito também agora com informática. A gente vai ter em breve línguas, né, Diego? Estamos nos preparando para isso. E a nossa grande novidade desse ano, que é a escola técnica. O Senat até então não tinha curso técnico, nós iniciamos agora, né, neste ano, duas possibilidades, o curso técnico em logística e o curso técnico em segurança do trabalho. Nesse primeiro semestre, ele tem um formato de 80% online e são turmas piloto, né, em 5 unidades diferentes do país. A do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, né, e esse curso começou, então, em março. A partir do segundo semestre, algumas unidades vão fazer esse curso presencial. Uruguaiana é uma delas. A gente vai fazer o nosso curso técnico em logística a partir do segundo semestre. Tá? Aí a gente tem a nossa plataforma EAD. Eu falei, comentei com vocês antes, né, que a gente dá o curso online, mas a gente também tem a plataforma EAD, aqui está o nosso endereço. A gente tem uma série de cursos em 6 áreas de conhecimento diferente. E uma característica interessante é que os cursos especializados, por exemplo, motorista que quer transportar passageiros, quer conduzir produtos perigosos, carga indivisível, esses cursos que muitas pessoas conhecem, sabem que as pessoas precisam, né, para a sua atuação, a gente pode fazer ele na presencial ou na plataforma EAD do Senat. E o interessante é que aqui no Estado tem uma única unidade que faz a tutoria desses cursos, e essa unidade é a Uruguaiana. Então, a nossa equipe é que tem essa expertise, né? E aí, então, a gente atende o país todo nessa modalidade. E aí, eu tenho reforçado muito a questão do atendimento à comunidade, e uma característica muito importante de todo o S é que a gente não tem fins lucrativos, né? Para quem é do setor do transporte, tem absoluta gratuidade nos serviços que a gente faz, mas a comunidade, os nossos preços são muito acessíveis, né? Mesmo assim, a gente propõe termos de cooperação, né, que é uma espécie de convênio para que as pessoas possam ter 20% de desconto em todos os produtos e serviços que a gente oferece. A gente já tem desde o ano passado, né, esse convênio com a Associação de Servidores da Câmara Municipal aqui de Uruguaiana, e a gente assinou essa semana com a Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana. Então, todas essas pessoas têm 20% de desconto. Exato, foi o Marcelo que nos auxiliou, né, nessa negociação aqui. Então, tem 20% de desconto e a gente pode fazer esse termo de cooperação com outras entidades e com outras empresas que não sejam do setor do transporte. E aqui os nossos contatos, o nosso site nacional, as nossas redes sociais aqui, CS Senat Uruguaiana, a gente tem Instagram, tem Facebook, nos segue lá, nos acompanha, a gente coloca as novidades, os nossos serviços, nosso WhatsApp, o portal do cliente. Façam um contato conosco, vou reiterar de novo nosso convite para que todos possam ir até o CS Senat e conhecer melhor os nossos serviços. E a gente fica à disposição, então, de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, queira alguma informação mais específica, a gente fica aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigada.
Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Bom dia, diretora Alexia, mais uma vez, a toda a sua equipe do CS Senat. Falar do CS Senat é falar com orgulho, né? Principalmente, a senhora quer permanecer, não. Falar do CS Senat é falar com orgulho. E principalmente, eu que sou vizinho, moro a 60 metros do CS Senat.
Exato.
E sou sócio, vou trabalhar na área de transporte também, faço parte, meu filho faz tratamento no CS Senat, na parte de odontologia também, já consultou lá, então já começamos por essa etapa. Uma das melhores estruturas que existe em Uruguaiana. E como falava agora a colega vereadora Zuma, profissional que não quer a sua capacitação é porque não busca, porque existe tudo naquela instituição, preparada com qualidade, inclusive a ponto de um dos colegas vereadores estar fazendo uma escolinha lá de futebol, que é o colega vereador Marcelo Lemos, que tenta jogar, né? Diz ele. Serviços prestados com qualidade, a gente acompanha. Capacitação de todos os nossos profissionais de Uruguaiana, inclusive participou de uma ação do Executivo em 2018, qual nós estava à frente da diretoria, junto ao secretário, então secretário Clemente, lá, Secretaria de Segurança e Trânsito, qual qualificamos e buscamos a capacitação e identificação dos profissionais que realizam o transporte de passageiro em nossa cidade. Os taxistas, né, colega vereador Clemente, que naquela época mais de 70 participaram do curso lá no CS Senat, o qual teve identificação na carteirinha que a secretaria dava, né, vereador Clemente, qual os profissionais faziam muito tempo que não tinham essa capacitação. Então o CS Senat foi lá, se colocou à disposição do executivo e principalmente deu o desconto para eles, para com que eles viessem realizar essa qualificação. Então isso é a participação de uma entidade em nossa cidade. Busca dar o retorno e principalmente não deixar desamparado quem quer realizar essa atividade. Então é muito importante. Também a gente agradece aqui ao vereador Padovan e hoje presencialmente o que vocês fizeram na época do Covid. A instituição abriu as portas a todos os profissionais, realizando o exame, aqueles profissionais que necessitavam ingressar na Argentina e outros países do Mercosul. Então, o CS Senat não se eximiu. Assumiu uma responsabilidade que talvez não fosse sua, mas querendo somar junto na busca com que nós viéssemos elucidar muito rápido essa situação. Então, a gente só tem orgulho de falar e agradeço mais uma vez ao vereador Padovan e Alex de trazer o conhecimento e o que o CS Senat não se exime em nenhum momento, mesmo não fazendo parte do seu histórico, mas ela não se exime em se colocar à disposição de construirmos a solução que é o mais importante para uma sociedade que precisa disso. Então, em nome do Poder Legislativo, presidente e principalmente um admirador do que realiza a instituição, a gente dá os parabéns, agradece. E o vereador Egito quer fazer uma pergunta? Coloco à disposição a palavra.
Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Eu quero cumprimentar as vereadoras presentes, vereadores presentes, autoridades que se fazem presentes, assistentes, CS Senat, sua diretoria toda aqui prestigiando essa sessão plenária. E eu quero, senhora Alexia Maurer, né? Diretora do CETS Senat Uruguaiana, eu lhe confesso que tenho obrigação de estar sempre plenamente bem informado, nem se consegue estar 100% bem informado. E confesso o meu pecado de não estar mais a par do que significa o CETS Senat, como agora estou tomando conhecimento. E me surpreende do que significa, da importância do que é o CETS Senat para o Uruguaiana. Nós temos problemas, eu acompanhava aqui, a disponibilização ampla na questão saúde. Exato. Temos carências sérias, falta de médicos, né? Nós estamos aqui criticando a gestão pública, é um problema que eu acho que não é só de Uruguaiana, é de todo o estado, é de todo o Brasil, a falta de profissionais da saúde. O esporte, cursos profissionalizantes, né? Cursos técnicos, a senhora pouco falava sobre cursos técnicos. E fora esse atendimento, essa disponibilização aos profissionais do transporte, grande parte da população, eu acredito que não tenha conhecimento né? Do que oferece o SESC Senado, principalmente a questão, volto a insistir na questão saúde, né? Tem como expandir essa bela e grande novidade para que, principalmente as pessoas, né, de baixa renda, da nossa da zona periférica, dos bairros, das vilas, tenham essa instituição. Eu conheço o SESC Senado no meu ir e vir.
Sim.
Admito esse pecado de nunca ter ido ali e ter tomado conhecimento de tudo que é oferecido através dessa instituição. Então, neste momento, essa máquina então não está atrapalhando um pouquinho, né? Mas isso faz parte, são os famosos cavacos do ofício, né?
Faz parte.
Tá certo, muito bem. Eu gostaria de cumprimentá-la, parabenizá-la. Me encontro à disposição na condição de comunicador e na condição de vereador para propalar, para divulgar, para difundir tudo isso que é oferecido hoje a essa, através dessa instituição. Muito obrigado.
Maravilha.
Obrigado, vereador Egídio. A palavra está com a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, colegas vereadores. Muito bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aqui no plenário e também nos acompanha através das redes sociais. Nosso bom, muito bom dia, diretora Alexia. Cumprimentando a diretora, cumprimento toda a equipe do SESC Senat. Aqui eu só gostaria, destacando já o valor inestimável de todas essas oportunidades que são oferecidas pelo SESC Senat, tanto para as pessoas quanto para a nossa comunidade. Eu queria destacar muito aqui as pessoas, a equipe do SESC Senat. Vocês são show. Todas as vezes que nós buscamos o apoio do SESC Senat, fomos muito bem atendidos por pessoas dedicadas, disponíveis, gentis, muito educadas, nos dispensando toda atenção. Então, eu fiz questão de deixar aqui registrado o atendimento que é realizado pelo SESC Senat, um local lindo, muito bem cuidado. Quando a gente chega lá, se sente acolhido pelo carinho das pessoas, os funcionários que lá trabalham. Então, eu quero deixar aqui para vocês o nosso carinho, nosso reconhecimento pela competência, pela dedicação, pela excelência dos profissionais que lá estão trabalhando, tornando lá uma casa, uma extensão, né, para todos. Então, parabéns, diretora Alexia, pelo trabalho que vem sendo realizado pelo SESC Senat, e parabéns pela toda a equipe que está lá, se dedicando, se doando para que os outros tenham mais oportunidade e de crescimento e também de carinho. Ah, parabéns a todos. Toda a equipe, leve nosso abraço.
Com certeza.
Nossa gratidão também. Obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. A palavra com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadoras, colegas vereadores. Dizer que eu estou tapado desses filmes do vereador Padovan. Tapado desses filmes, que parabéns pela propositura. Que bom que teve essa ideia significativa. E cumprimentar aqui a Carolina, mandar um abraço para a turma que está lá no SESC Senat, o Anderson Nunes, em especial a doutora Alexia, querida amiga. Já tivemos alguns encontros, algumas oportunidades de conversar sobre Uruguaiana, sobre o Sistema Nacional de Transporte, sobre o Sistema S, e também cumprimentar o meu querido amigo Diego Moreira, meu irmão Diego Cabirita, aqui está o Dudu aí também, nosso sempre vereador, Carlos Eduardo Alves, a vereadora Manuela também. Aí eu olhei o Diego, olhei o Dudu, e vieram boas lembranças. O SESC Senat é, sem dúvida, uma das principais instituições da Uruguaiana. É um pilar, uma mola propulsora do nosso desenvolvimento, e no que tange transporte e comércio exterior, hoje o SESC Senat da Uruguaiana é referência no Brasil inteiro. Então fica aqui o nosso sentimento de orgulho, toda vez que vem algum... Agora mudou, vocês são mais novos ali no SESC Senat, mas toda vez que vinha algum senador, algum deputado e tal, a primeira coisa que eu fazia era levar lá no SESC Senat para se exibir, né? aquela, para se exibir. Aquela, o senador Gazia Martins, outra volta, não conhecia, e eu disse, não, a não ser a Senat, chegou, mas eu não sabia que existia, para se exibir. Então, o César Senat é um orgulho para nós, é um orgulho. Eu estou toda semana ali, uma vez por semana estou ali, tento estar uma vez por semana, nem sempre consigo, aproveitando, usufruindo um pouco daquela maravilhosa estrutura. É, parabéns, parabéns a vocês, vereador Padovan, me deixou com ciúmes, e obrigado pela presença, obrigado pelos serviços que prestam à comunidade uruguaienense, à comunidade transportista, e o reconhecimento, e um abraço a todos os colaboradores que agora estão lá naquela estrutura magnífica. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha. Quero cumprimentar, né, Alexia, diretora do SES Senado, obrigada. Parabenizar o meu colega de bancada, aí, vereador Bispo Padovan, pela proposição. Cumprimentar a Caroline. O Diego Moreira, né? Quanto tempo, né, Diego? Eu conheço o Diego há muitos anos, né? Esse profissional exemplar. E dizer, Alexia, a importância que nós temos de termos o SES Senat em Uruguaiana. Né? Eu vi a foto ali que em breve será inaugurado em Santana do Livramento. E quantos anos, vereadora Márcia, nós temos o SES Senat em Uruguaiana fazendo esse trabalho profissionalizante, dando oportunidade aos nossos jovens, né, para que tenham uma oportunidade de adentrar no mercado de trabalho. E isso é de extrema importância. Quantos são os eventos que nós temos na nossa cidade? E sempre que a gente passa ou a gente está no evento, vereador Juca, nosso presidente, ali está sempre SES Senat. Isso é um orgulho, vereador Marcelo. O senhor se referenciava ao orgulho, eu também uso essa palavra. Isso é um orgulho para nós termos uma instituição tão presente e tão prestativa em nosso município. E profissionais tão comprometidos, porque não são todos os profissionais, nem todos são dedicados. Temos muitos, mas dedicação muitas vezes falta. Então, eu deixo aqui os meus parabéns a vocês, a toda a equipe do SES Senat, e muito obrigada, porque muitas vezes a gente se achegou ao SES Senat em alguns eventos privados, né? Mas público-privado, e o SES Senat sempre está de portas abertas à nossa comunidade. Então, nossos parabéns, e que continue assim, trabalhando em prol das comunidades. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Para encerrar, o nosso proponente, o vereador Bispo Padovan.
Então, apenas para manifestar mais uma vez nossos sinceros agradecimentos, né, a toda a equipe que está aqui hoje do SES Senat, Alexia, Carol, Diego. Transmito o nosso abraço, nosso respeito, nosso carinho aos demais componentes, né, que todos estão ali trabalhando e se dedicando. Então, aqui em Uruguaiana, a unidade começou a funcionar em 1997, segundo os dados que eu tenho aqui. Em todos os estados e Distrito Federal, são mais de 150 unidades, e esse ano completa 30 anos de trabalho em todo o Brasil. Em Uruguaiana, 26 anos.
Exatamente.
Nossos parabéns.
Muito obrigada.
Agradecemos a participação da diretora Alexia. Interrompemos a sessão para fazer um registro.
Obrigada, gente. Muito obrigada.
Retomando a sessão, passo as condições dos trabalhos ao vice-presidente Padovan e solicito para me deslocar até uma reunião urgente.
Assumo a condução dos trabalhos. Damos sequência, então, ao nosso trabalho, nossas atividades hoje aqui. Nós temos agora aqui a entrega do certificado da Escola Estadual do Ensino Fundamental, Dom Luiz Felipe Nadal. A diretora está conosco, a diretora Isabel de Lara. E com a palavra, o vereador Clemente.
Bom dia, senhoras e senhores. Vereador Padovan, que conduz os trabalhos neste momento, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, servidores do Poder Legislativo, comunidade que está no plenário, de forma muito especial, cumprimentar aqui a diretora Isabel de Lara, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Luiz Felipe de Nadal, também cumprimentar a vice-diretora Vanessa e a supervisora Vera Fã, que estão aqui conosco. Nós vamos, mais uma vez, falar da educação. E temos feito muitas referências à educação aqui nesta casa, principalmente através também do nosso mandato. E precisamos reconhecer sempre a importância da educação no cenário e no contexto social. Por isso que nós temos aqui sempre lembrado e os educandários e o seu corpo docente e discente são muito importantes nesse processo todo de construção, professoras. Porque nós referenciamos muito que sem a educação, com certeza, nós não teríamos muitas questões que envolvem a sociedade e a nossa preocupação, inclusive, com a falta de educação em determinados momentos que proporcionam momentos tristes, como vimos há pouco e evitamos até de falar nesses assuntos, porque isso não é saudável. Mas 71 anos da escola Dom Luiz Felipe de Nadal, uma escola que está ali inserida, ali junto ao bairro São João, bairro Santo Antônio, e talvez outros bairros que também sejam atendidos por aquela escola. Uma escola que tem 71 anos, certamente tem uma história muito graciosa, muito boa, e sempre esse comprometimento. Nós vimos, conhecemos e sabemos, até sempre lembrando que o nosso chefe de gabinete, professor Leandro, é uma pessoa que está sempre também buscando o conhecimento. Os projetos de leitura e escrita da escola, nós vivemos aquele período de pandemia e lembramos isso sempre, e essa importância da escola naquele momento em que a escola é muito presente e foi presente naquele momento difícil, esses projetos que a escola desenvolve são muito importantes. Também o projeto e atividades artísticas e culturais e a mostra pedagógica, que é uma proposta também desenvolvida pela escola, isso é interessante pelo desenvolvimento todo que a escola faz e compromete a sua comunidade em relação a tudo isso. Eu queria pedir que o pessoal colaborasse no plenário, presidente. E também que nós sempre pudéssemos lembrar da importância da educação. Falei aqui que, no caso do Estado, os pecados que o Estado tem cometido com a educação, até mesmo com aqueles que prestam a educação, nos parece que passa muitas vezes desapercebido a importância da educação. Nós soubemos, conhecemos as justificativas que muitas vezes são apresentadas, mas é importante salientar de que a educação deve ser tratada de uma forma não diferente ou que tenha privilégio sobre as demais, mas sim que se enxergue com um olhar devido à educação. Porque muitas vezes a gente vê que em vários momentos, como agora, inclusive, falta é a educação. Porque se nós tivéssemos educação, nós teríamos comportamento adequado. Então, agradeço a oportunidade, senhor presidente, e que dê vida longa sempre a Dom Luiz Felipe de Nadal, essa escola, e que as senhoras continuem fazendo esse brilhante trabalho. Muito obrigado.
Muito bem, estamos colocando à disposição, então, a tribuna, a diretora Isabel de Lara, está à disposição a tribuna, se a senhora quiser fazer parte desse momento aqui, está à sua disposição a tribuna.
Bom dia, quero cumprimentar a todos.
Só um minutinho, por favor, nós precisamos fazer aqui a menção de um
só antes da, vereador Marcelo. Da manifestação da professora, com grande satisfação, o ex-vereador Mauro Brum, que se encontra no plenário. Um grande abraço. E o vereador José César Escobar Silveira, ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de Itaqui, município vizinho, integrante da mesa diretora, que hoje nos dá a honra da sua presença na plenária da Câmara de Uruguaiana.
Seja bem-vindo à Uruguaiana, seja bem-vindo ao plenário, à nossa Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Sou sempre bem-vindo aqui. Também cumprimento o nobre colega, ex e sempre vereador Mauro Brum, presidente também aqui do Legislativo, uma ocasião. Seja bem-vindo. Diretora, a palavra é sua.
Obrigada. Obrigada pela moção. 71 anos de educação da Escola Dom Luiz. Viemos de uma caminhada. Nossos alunos, na verdade, são os merecedores pelos 71 anos, cujos familiares de alunos, muitos passaram pela nossa escola. É muito importante essa moção de hoje, eu só tenho a agradecer. Obrigada.
Bem. Interrompemos a nossa sessão, então, para um registro fotográfico e também para a entrega do certificado. Senhores vereadores, vereadoras, vamos retomar então as nossas atividades, por gentileza. Peço que os senhores ocupem os seus lugares. Pergunta aos senhores vereadores, vereadores. Peço anuência para que o nosso vereador Zé Silveira possa fazer uso da palavra. Por gentileza então, vereador, a palavra é sua, pode ficar à vontade usando aí a nossa tribuna. Está à sua disposição. Sempre um prazer recebê-lo, senhor, aqui em nossa casa.
Bom dia, presidente da casa, bom dia, senhores vereadores, bom dia. Eu sou duas vereadoras em Uruguaiana, né? E tá aqui tem cinco vereadoras. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, meu amigo Marcelo, meu amigo Clemente. E a gente veio hoje aqui fazer uma visita a vocês, mas também fiz uma visita ao vim me aconselhar com o Clemente sobre guarda municipal. Porque no momento que a gente vive de tanta insegurança, principalmente em Itaqui, a gente pretende fazer com que o prefeito lá de Itaqui nos apoie e coloque a guarda municipal lá para que a gente consiga assim, dar mais segurança à nossa comunidade. Mas é sempre uma satisfação, não é a primeira vez que eu venho a essa casa. É a segunda vez. Eu gostaria também, agora, convidar vocês, o dia 9 de maio, às 19 horas, nós vamos ter uma audiência pública exatamente sobre segurança, e que eu convidei o vereador Clemente para fazer uma palestra, fazer uma demonstração, ele que foi o vereador que implantou a Guarda Municipal aqui em Uruguaiana. Então, eu acho que vai ser uma palestra interessante para o nosso município, para que ele demonstre, faça e convença o nosso prefeito para que ele coloque a guarda, para que implante a guarda municipal lá. Mas vai ser um prazer também, obrigado pela palavra, meu presidente Padovan, mas tem um outro nome, não tem, Padovan? Adelino Padovan. Bispo Padovan. Padovan, tudo bem. Mas é um prazer, foi um prazer muito grande, obrigado pela oportunidade e estar aqui também. Vai ter muita honra de receber os amigos lá. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, então, a sua visita. O vereador Clemente, quer comentar algo sobre a guarda, não? Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar mais uma vez o colega vereador de Itaqui, vereador Silveira. A vinda uruguaiana do vereador Silveira, e ele hoje com a sua assessoria conhecendo a estrutura da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito em Uruguaiana, ele fazia alguns comentários em relação àquilo que viu. E eu disse para ele que aqui tiveram, com muito orgulho se fala disso, de que aqui vieram inúmeros municípios do Rio Grande do Sul, e inclusive de fora do Rio Grande do Sul, de outras unidades federativas do Estado brasileiro, conhecer a Guarda Municipal de Uruguaiana e a atuação como é feita e toda ela, obviamente, seu funcionamento. Até pela forma que atua a Guarda em Uruguaiana, e eu falava para ele, mostrava, estive com ele agora pela manhã na secretaria, mostrando a estrutura da Guarda, que passa por vários setores, que inclusive algumas guardas municipais no país, como disse, elas existem e não têm. E hoje mesmo eu falei aqui, até para o expediente, que é a nossa colega aqui da casa, a Cláudia, e falei ao presidente da necessidade do desarquivamento, que eu falei com Vossa Excelência também, de um projeto, porque tem um programa federal agora que foi lançado, um edital, onde destina às guardas municipais 150 milhões de reais, para que sejam implementadas outras políticas de prevenção, especialmente nas escolas. E a nossa Guarda Municipal, que já faz esse trabalho, precisa apenas de uma ou outra adequação de alguma questão. E eu falava para o Silveira, mostrava ali a nossa estrutura do município, e o prefeito ontem conversando com ele sobre esse tema, da evolução que tem a segurança pública aqui no município de Uruguaiana, contando com os serviços de demais forças de segurança, mas a presença muito forte da segurança no município, que é a nossa Guarda Municipal. Então, Itaqui vai discutir o assunto em audiência pública, nós iremos lá contribuir com esse debate, e a referência, para concluir, está ali na Lei 13.022 de 2014 e na Lei 13.675 de 2018. São os parâmetros para tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Então vamos interromper a nossa sessão por 2 minutos para fazer um registro com o nosso vereador do Itaqui, Zé Silveira. Retomando então nossas atividades, solicito a secretária vereadora Azul Mancinello que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 264. Protocolo 628 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao executivo reparos na luminária localizada na rua Padre Anchieta, em frente ao número 2828, no bairro Vila Júlia. Requerimento 265, protocolo 629 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao executivo colocação de redutor de velocidade nas vias de cruzamento da rua Iris Valls com Dr. Maia. Requerimento 266, protocolo 630 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao executivo sinalização viária no trânsito da rua Bento Martins, em frente ao condomínio Fani. Requerimento 267, protocolo 638 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao executivo melhoria nos postes de iluminação pública no trevo de acesso a Marduque. Requerimento número 268. Protocolo 639 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao executivo iluminação na rua Durval Arregui, em frente ao número 1208, esquina com a rua José Gomes de Souza, no bairro Cidade Alegria. Requerimento 269. Protocolo 645 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo reposição de lâmpada na rua Venâncio Aires, em frente ao número 3820. Requerimento 270, protocolo 646 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo informações sobre a Escola Municipal Dom Fernando Tarragô.
Consulto os senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Azul Mancinello que faça a leitura das indicações.
Indicação número 48, protocolo 632 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo a implementação de rampas de acesso às pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida no shopping da Baixada e mediações de acesso.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a indicação, vereadora Márcia Fumagalli.
A nossa indicação, ela é importante em razão das obras que estamos acompanhando ali na, no, na Baixada. Naquela área, nós havíamos uma pequena acessibilidade, a qual já foi retirada em razão das obras, e nós pedimos uma especial atenção ali, até para o cumprimento da Lei 10.098, de 2000, que trata da promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tal lei normatiza a supressão de barreiras ou obstáculos em vias e espaços públicos, facilitando o acesso dessas pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E o que, que nós observamos ali na obra? Eu estive lá no local acompanhando em loco e percebemos que para que a pessoa passe de um lado da calçada para outro, não existem rampas de acesso. A calçada está numa altura muito alta para que o cadeirante possa ter acesso, as pessoas com a mobilidade reduzida. Não observamos rampas de acesso. Também observamos que a calçada já está sendo instalada e que não houve a previsão dessas rampas, tendo que essas pessoas percorrer um longo espaço, uma longa distância, para poder encontrar uma rampa que quase não existem. Então, nós pedimos especialmente uma atenção, até porque a obra já está em andamento, para que exista a previsão das rampas lá de acesso em toda aquela área, todo aquele espaço, para que a Lei 10.098 de 2000 tenha realmente uma eficácia. É direito das pessoas com deficiência essa acessibilidade, e mais do que isso, é respeito, é carinho com essas pessoas que precisam ter a sua independência, a sua acessibilidade em todos os espaços públicos garantido. Então, é esse o nosso requerimento. Muito obrigada. A nossa indicação é para o atendimento, principalmente, à lei que ampara o direito das pessoas com deficiência e a mobilidade reduzida. Muito obrigada, senhor presidente.
Quero cumprimentar também no nosso plenário hoje o vereador Manu Gás. Seja bem-vindo, sempre bem-vindo a essa casa. Indicação número 49. Eu vou pedir ao plenário, agora já ficou o silêncio, mas nós estamos nas atividades aqui da sessão plenária e eu sei que é véspera de feriado e muitas vezes a gente fica eufórico com a antecipação do feriado que está chegando, mas vamos pedir silêncio ao plenário para que a gente possa desenvolver nossas atividades aqui e nos concentrar naquilo que nós estamos fazendo, por gentileza. Indicação número 49.
Indicação número 49, protocolo 636 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, indica ao Executivo estudos para a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Setembrino de Carvalho com Rua Flores da Cunha.
Gostaria de comentar minha indicação, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Antes, cumprimentando os vereadores presentes nesta sessão plenária, sempre vereador Mauro Wilson Brum. Mano, sempre a todo gás, vereador Wagner também presente a esta sessão plenária, mas peço a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Flores da Cunha com Avenida Setembrino de Carvalho, em razão do trânsito intenso, principalmente nos horários de pico. Maravilhoso ficou aquele recapeamento da Avenida Flores da Cunha, restaurada pela gestão pública, mas proporciona um número considerável de pessoas que, rumo aos bairros mais distantes, se utilizavam da avenida Santos Dumont, exatamente. Estão optando pela qualidade do asfalto da Avenida Flores da Cunha no confrontamento com a Setembrino de Carvalho, antes das 8 da manhã, antes do meio-dia, pós-meio-dia e a partir das 18 horas. É muito difícil alguma pessoa poder cruzar ali sem esperar de 10 em algumas situações até 15 minutos, porque O fluxo é muito grande de veículos, então entendo que seja procedente, né, que a SESTA, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, implante ali uma sinaleira. Este é o pedido que faço, senhor presidente.
É, com a palavra o vereador Clemente para comentar a indicação.
Senhoras e senhores vereadores, a solicitação do vereador Egídio, ela é pertinente. Na reunião passada eu disse que existem algumas ações da secretaria que constam lá e dependem algumas delas de outra secretaria, como principalmente a de infraestrutura. A Avenida Setembrino de Carvalho, ela está sendo toda ela não revitalizada, ela está sendo novamente toda ela colocada uma nova forma de pavimento, enfim, uma estrutura nova na Setembrino de Carvalho. Ontem, conversando, ainda perguntei para o vereador presidente João Sei, por ele conhecer o processo lá, em que pé estava a sequência da obra, e ele me disse que apenas aguarda a liberação da Caixa Federal e a autorização para que aquela etapa próxima que chega na Setembrino, na Flores da Cunha, seja realizada aquela parte ali. Ela está parada lá na Benjamin Constante, e ele me disse que, dentro do que ele conhece, foi a Caixa Federal que ainda não autorizou a realização daquela parte da obra. Ali naquele ponto ali, vereador Egídio, embora a Secretaria de Segurança e Trânsito, que eu vou novamente frisar aqui, não tenha sido consultada em nenhum momento para a realização da obra da Setembrino de Carvalho, para a sinalização viária, já expliquei alguns pontos, inclusive, muito claro de minha parte, uma indignação com isso, porque de mobilidade urbana deveria ter várias ações ali. Ali naquele cruzamento, sim, tem que ter, ou no mínimo, uma rótula ou um semáforo, mas como tem um projeto que foi feito, não tem como colocar imediatamente um semáforo ali, porque o projeto não permite. Então nós teríamos que aguardar a continuidade da obra, e vai ter lá sim alguma medida, porque eu falei com os engenheiros e perguntei para eles se eles haviam previsto alguma ação de trânsito naquele local, e vou lhe dizer, não previram. Mas após conclusão da obra, entregue para o município pode fazer a edificação ou de uma rotatória ou de um semáforo. É essa a só informação para saber por que que não pode ser colocado. Porque existe um projeto, a Caixa não autorizou a sequência da obra, então não pode se mexer naquele ponto. Obrigado. Por enquanto. Mas vai ter. Sim, futuramente vai ter. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado pela informação que nos traz aqui o vereador Clemente. Indicação de número 50.
Queria fazer um registro, né, nossos agradecimentos à presença do republicano, vereador Mano Gás, Zé Silveira, um colega sempre presente nas reuniões da UFRO, PDT de Itaqui, e também nosso ex-vereador e presidente dessa casa, um grande amigo, Mauro Brum. Obrigado pela presença. Indicação número 50, protocolo 640 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Rui Barbosa, na rua 14 de julho, número 2969, no bairro São Miguel. Indicação número 51, protocolo 641 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo instalação da rede elétrica na rua José Gomes de Souza, esquina Durval Aguirre, Arregue, em frente ao número 1210, no bairro Cidade Alegria. Indicação número 52, protocolo 642 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo implantação de quebra-molas na rua Monte Caseiros, em frente ao número 3477, no bairro Santo Antônio.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à vereadora secretária Zuma Cinello que faça a leitura das moções.
Moção número 118, protocolo 627 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor ao prefeito Maher Jaber pela presidência da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, ANFRO, no mandato que se inicia. Moção 119, protocolo 633 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, votos de pesar à família da senhora Genida Silva Santos, mãe do tesoureiro da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Zaqueu Santos. Moção 120, protocolo 635 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações ao general de brigada Rovian Alexandre Janjar, que assume o comando da 2ª Brigada Charrua. Moção 121, protocolo 644 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à Sociedade Recreativa Cultural e Carnavalesca Imperadores do Sol, pela passagem do aniversário de 16 anos da entidade, que será comemorado no dia 15 de maio de 2023.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se.
Senhor presidente, o PSB se junta às moções.
Republicanos se associam às moções.
As bancadas se associam às moções.
União Brasil também se associa às moções.
Muito bem, as moções estão aprovadas. Convites.
Convite número 11, protocolo 634 de 2023. Executivo convida para Abril Verde, terceiro seminário municipal de prevenção e acidentes do trabalho, no dia 26 de 4 de 2023, às 8 horas e 30 minutos, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo. Convite número 12, protocolo 631 de 2021. Aruanda convida para procissão e homenagem a São Jorge, no dia 23 de 4 de 2023, às 20 horas, com saída da sede da Brigada Militar.
Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar.
Número, ausência parlamentar, número 21, protocolo 637 de 2023. Vereador José Carlos Zácaro encaminha justificativa de ausência no prazo de 7 dias, a contar de 18/4, conforme atestado médico.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei 54, protocolo 622 de 2023. Vereador Bispo Padovan institui o parcelamento de imposto sobre a transmissão de bens imóveis e TBI no município de Uruguaiana e da outras providências. Balancete número 3, protocolo 647 de 2023. Poder Legislativo, balancete do mês de janeiro de 2023.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 49, protocolo 624 de 2023. Executivo encaminha a comunicação interna em resposta aos requerimentos 160, 161 e 172 do vereador Marcelo Lemos, 162 de 2023, vereadora Zuma Cinello, 163 de 2023, vereador Cristiano Bonapace, 166 de 2023, vereador Bispo Padovan, e 173 de 2023, do vereador Paulo Clenobing. Ofício número 50, protocolo 625 de 2023. Executivo encaminha a comunicação interna em resposta aos requerimentos 102, 103, 104, 121 e 132 de 2023 do vereador Marcelo Lemos, 105, 109, 110, 111 e 120 de 2023 do Bispo Padovan, 106 de 2023 da vereadora Zilman Cinello. Ofício número 51, protocolo 327 de 2023. Executivo encaminha a comunicação interna em resposta aos requerimentos 112, 135, 140 e 145 de 2023 do vereador Marcelo Lemos, 125 e 126 de 2023, do vereador José Clemente, 114 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, e 138 de 2023, do vereador Carlos Delgado.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 340 a 347 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos autógrafos número 22 e A24.
Passamos ao período das comunicações. Não há inscrições, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 22ª reunião ordinária deste ano de 2023, desejando a todos um bom feriado e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.